No ar, Viva Maria com Saúde. Pelos direitos das mulheres na luta contra o Aedes aegypti. Produção e apresentação, Mara Regi.
Viva Maria com Saúde, hoje é memória para lembrar que há 2 anos o estado de Pernambuco começava a viver um cenário de perplexidade e dor diante da síndrome congênita provocada pelo vírus da Zika. Num primeiro momento, autoridades da saúde no estado viviam a perplexidade de um surto revelado a partir do número de casos de microcefalia. Tanto assim que em 27 de outubro de 2015, a Secretaria Estadual de Saúde instituiu a notificação dos casos de microcefalia, orientando todos os serviços e profissionais de saúde a fazerem o RESP, que é o Registro de Eventos em Saúde, sobre os casos da doença. Ao todo, 2.952 crianças nasceram com microcefalia no Brasil, e a maior parte dessas crianças eram de Pernambuco. De lá para cá, a síndrome congênita provocada pelo vírus da Zika continua sendo um desafio na vida das mulheres que enfrentam a luta contra a ineficácia de políticas públicas que possam ampará-las nos cuidados e tratamentos de seus bebês. Quem acompanha muito de perto essa realidade é a médica Sandra Valongueiro, ela que é pesquisadora da Universidade Federal de Pernambuco. É lá que desenvolve um importante trabalho junto a um grupo de saúde coletiva que se dedica ao estudo da matéria nos limites da região metropolitana de Recife e também do Rio de Janeiro. Trata-se de uma pesquisa sobre o impacto econômico e social da síndrome congênita provocada pelo vírus da Zika, que está sendo desenvolvida pela Universidade Federal de Pernambuco. Não é isso, doutora Sandra?
Isso mesmo, Mara. O objetivo da pesquisa é avaliar como essa epidemia impacta a vida das mulheres e das famílias, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista social, de suas vidas, seus projetos, suas intenções reprodutivas. Uhum. Então, a pesquisa está em curso. A gente tem um compromisso, né, de, no mês de abril, divulgar esses dados. Mas, assim, em princípio, a gente já pode adiantar. O que a gente tem observado é que existe um sofrimento muito grande dessas mulheres, né? Então, são mulheres que, em sua maioria, são mulheres pobres e negras e que assumem esse papel de cuidadora praticamente só ou com o núcleo familiar. Então, assim, muitas dessas mulheres têm deixado de trabalhar, né? Porque são bebês que precisam de cuidados especiais.
Pois é. E nesse ponto eu queria saber de que forma as políticas públicas estão funcionando para garantir o tratamento dos bebês com microcefalia.
Olha, a gente pode dizer que houve um avanço, né, em relação ao atendimento dessas crianças, porque principalmente porque é um tratamento especializado. Então, assim, de repente se teve que estruturar muitos serviços, porque quando a gente fala síndrome, quer dizer que é uma criança que tem muitos problemas, problemas de desenvolvimento neurológico, de andar, de ouvir, de deglutição. Então, elas precisam de muito serviço. Então, existe uma oferta maior de serviços, só que existe um problema muito grande aqui em Pernambuco. É que a maioria dos serviços, ele está no Recife. Então, as mulheres têm que se deslocar, às vezes sair de madrugada, como só no Recife não, como eu acho que é a mesma coisa que acontece em Alagoas, que acontece na Paraíba. As mulheres têm que se deslocar de muito longe, porque os serviços são muito centralizados. Uma das coisas que a gente também observa é que, por exemplo, não adianta os governos liberarem recursos para esses serviços se a gente também está vivendo um desmonte muito grande no SUS. Existe uma redução de recursos no SUS, então o SUS está cada vez mais fragilizado, mais privatizado. Sim, é um desafio muito grande aumentar esse serviço especializado dentro de um SUS fragilizado. Então, isso é uma coisa que a gente está vendo. Agora, assim, uma outra coisa que a gente tem observado é que existe, ao mesmo tempo, uma luta muito grande do movimento de mulheres, né, aqui no estado, que coloca a importância dos direitos reprodutivos dessas mulheres, coloca a necessidade de políticas de meio ambiente, revela como essas mulheres pobres e negras estão vulneráveis. e questiona também a centralização das políticas de controle no mosquito, né? Então, isso também são ações que estão pressionando, né, o Estado, para que o Estado responda.
Agora, os relatos que vocês estão coletando para essa pesquisa são feitos por mulheres nas maternidades ou vocês têm uma pesquisa de campo?
A gente está entrevistando mulheres que já têm filhos com síndrome da Zika congênita. A maioria das nossas entrevistas foi feita em casa. Na residência dessas mulheres, no ambiente delas. E muitas dessas mulheres, elas nos, a gente pode compreender as dificuldades que são as suas vidas. Então, a gente não está entrevistando mulheres no hospital. Mulheres que já têm filhos, têm filhos, mulheres que têm filhos, inclusive com 2 anos agora. Dois anos e pouco, pois 1 ano e meio. Então é isso, a gente está entrevistando as mulheres no seu cotidiano, né?
Pois é.
E nesse cotidiano é que é importante a gente avaliar como elas continuam morando em áreas, né, em áreas com problemas de saneamento, em áreas com dificuldade de acesso à água, de tratamento à água. Então, assim, é muito importante, né, que essa pesquisa ela seja feita. A gente está indo até essas mulheres.
Pois é, há tempo de algumas providências mais consequentes, né? Até porque houve uma redução dos casos, mas sabemos que toda e qualquer epidemia é cíclica, né, doutora?
Exatamente. As epidemias podem voltar, né? É feito o dengue. A gente está acostumado com dengue. Dengue já virou parte da nossa vida, né? A gente não tem certeza. Como é uma doença nova, não se tem certeza de como ela vai se comportar a partir de agora, né? Então, ela diminuiu os casos, mas é aquilo que eu disse, ela diminuiu os casos, mas os efeitos da epidemia, por exemplo, é uma epidemia que deixa uma marca muito grande, né, na vida das pessoas. As pessoas estão marcadas para sempre, né, por causa dessa epidemia.
Com certeza. Bom, nós queremos aqui nos despedir agradecendo muitíssimo a entrevista e, ao mesmo tempo, torcendo para que, a partir dos dados dessa pesquisa, que serão devidamente apresentados à sociedade brasileira e internacional em abril de 2018, possamos melhor definir os caminhos para o enfrentamento de tantos desafios. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no nosso Viva Maria com Saúde, doutora Sandra Velongueiro, que é também pesquisadora.
Eu que agradeço. Nós estamos aqui para contribuir, para traduzir as nossas pesquisas para que a população se aproprie e use essas informações como controle social.
É isso aí. Viva Maria!
Viva Maria!
Você acabou de ouvir Viva Maria com Saúde, edição especial. Apoio ONU Mulheres, Fundo de Populações das Nações Unidas, Organização Pan-Americana de Saúde e Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, Juventude e Direitos Humanos. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.